11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Onde está Kellen Sumier, a produtora do Conexão? Ela está na área do estúdio da Rádio Senado, ali próxima dos corredores da emissora. E a Isaura Oliveira? Onde está a Isaura? Responsável pelos trabalhos técnicos, a Isaura está ali pertinho da Kellen, em frente à mesa de áudio. E onde estão os escalados para a bancada do 11 Minutos? Aqui à minha direita está Natan Ferreira. Bom dia, Natan.
Bom dia, Gisele, mais uma vez.
E à minha esquerda está o Alexandre Campos. Alexandre, bom dia.
Bom dia, Gisele. Tudo bem?
Tudo tranquilo. E onde você, ouvinte, estava quando Ayrton Senna morreu depois do acidente na pista de Imola, em 1994? Você se lembra onde você estava quando houve o atentado às Torres Gêmeas em Nova York em 2011? Muita gente se lembra exatamente onde estava quando recebeu a notícia de algum acontecimento marcante. E você? Onde estava em 8 de julho de 2014? Esse foi o dia da maior derrota da seleção brasileira. O 7-1 diante da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo do ano passado.
7-1 que completou um ano nesta semana. E também foi nesta semana que saíram os nomes dos 11 senadores titulares e 11 suplentes que vão fazer parte da CPI da Confederação Brasileira de Futebol.
Era o que faltava para o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que deve investigar denúncias de irregularidades na CBF, principalmente as ligadas aos contratos da Copa de 2014.
O pedido de criação da CPI foi apresentado no final de maio, logo depois da prisão de dirigentes ligados à FIFA, a entidade que rege o futebol mundial. Entre eles, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim.
52 senadores apoiaram o pedido, apresentado pelo senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro. Romário acredita que a CPI deve iniciar as investigações em agosto, logo depois do recesso parlamentar.
Demorou, mas acabou acontecendo, né? Agora nós temos que marcar a primeira reunião, mas eu acredito que os trabalhos definitivamente começarão com força total, mas depois desse recesso nós vamos ter nas mãos a possibilidade de mudar a cara do futebol brasileiro, e acredito que isso aconteça.
A expectativa é de que Romário seja eleito presidente da comissão. Outro integrante da CPI é o senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais.
O ex-presidente do Cruzeiro Esporte Clube garantiu que a comissão vai resistir a qualquer pressão da CBF para não investigar as denúncias de irregularidades na Copa de 2014.
Todos os senadores estão dispostos realmente a investigar. Nós sabemos a gravidade das denúncias, que a CBF está como suspeita, né, com dirigentes inclusive presos. Né, nós vamos fazer um trabalho isento, um trabalho claro. Está na hora da gente, pelo menos, tentar moralizar o futebol brasileiro.
Tá aí, então, garantida a criação da CPI, que vai investigar as irregularidades do futebol. Alexandre Campos, a sua expectativa para mais uma CPI que trata desse tema aqui no Congresso Nacional, né? Outra já aconteceu.
Outra CPI, né? É, a expectativa é grande, né? E a gente espera que, com isso, já que o mundo exige transparência em todos os segmentos, por que não no futebol brasileiro, né? A CBF, né, seja transparente nas suas relações aí com seus parceiros e transparente com os torcedores, né? Que são as pessoas que também, né, participam desse espetáculo que é o futebol aqui no Brasil.
Natan Ferreira, a instalação de mais uma CPI para tratar de assuntos relacionados ao futebol chega no momento em que tem dirigente da FIFA preso na Suíça. Próximo também de uma reunião da FIFA que acontece agora no dia 20, que o presidente atual da CBF, existe aquela expectativa se ele vai, se não vai. Ou seja, momento conturbado, seria o momento certinho para essa CPI chegar?
Verdade, eu penso que o momento é esse mesmo, porque a CBF, a FIFA, são entidades que detêm um poder muito grande, porque, enfim, elas trabalham com um objeto, né, que é um dos esportes mais populares do planeta, no Brasil, o mais popular. Então, a força que essas entidades têm é muito grande. E, inversamente proporcional à força que elas têm, é a transparência de sua gestão. né? Que até, enfim, a gente fica com aquela impressão de o que é infeliz, o que é triste, de todo mundo perceber que há muita coisa errada, né? E agora esse é o momento de dimensionar o que, que está errado, o que, que essas entidades, e no caso aqui do Brasil, o que, que a CBF tem feito de errado ao longo aí de tantos e tantos anos, né? Acho que o momento, se havia um momento propício para tentar se corrigir o rumo das coisas, o momento é esse. Então a CPI, na minha opinião, vem em um excelente momento para que a gente possa ter pelo menos uma perspectiva, já que a gente começou essa discussão relembrando onde estávamos, né, em datas marcantes, para que a gente possa ter uma perspectiva de onde a gente pode parar. Daqui, imaginar daqui 5 anos, 10 anos, em que pé que estará o futebol brasileiro, né?
E que bom se a instalação da CPI fosse também uma data que daqui a, sei lá, 5 anos a gente pudesse dizer, olha, o futebol brasileiro começou a mudar a partir daquela data da instalação. Né? Agora, Alexandre, uma CPI, muita gente diz isso, os analistas políticos gostam de dizer uma frase feita em relação à CPI, que é: todo mundo sabe como uma CPI começa, mas como ela termina, ninguém sabe. E as pressões serão enormes com relação a esse tema, a esse assunto, porque envolvem vários interesses, envolve muito dinheiro, como a gente está sabendo agora com essas investigações da Polícia Federal e da Receita Federal Americana sobre a FIFA, e vai ser um jogo de poder muito grande.
É verdade, é. Isso que você falou é verdade, agora cabem às pessoas que acompanham esse trabalho também pressionar para que o trabalho não seja em vão, né? Que as reuniões da comissão e o produto da comissão, como as proposições legislativas e os pedidos de abertura de inquérito, de investigação na esfera criminal e responsabilização, para que esse produto também não seja em vão, assim, que ocorra de fato tudo isso, né?
E é bom a gente falar de uma coisa aqui que o ouvinte ou o torcedor geralmente não percebe. A partir desse momento tem percebido mais, afinal de contas o parlamento está se abrindo para a sociedade cada vez mais, as redes sociais, o serviço de comunicação, tanto do Senado como da Câmara, do Congresso Nacional tem permitido isso. E é uma oportunidade também da gente chamar o torcedor para participar dessa conversa,
sim,
né, Natan?
Sim, claro, claro. Penso que... A pressão popular, uma pressão levada de forma muito positiva, né? No sentido de entrar realmente nesse debate, de, por exemplo, enviar e-mails aí para o senador que vai participar dessa, para o seu senador que vai participar dessa CPI, mande seu e-mail, aponte seu ponto de vista, o que você acha que está errado. O e-mail do senador está disponível na página do Senado na internet, senado.leg.br. Você pode ter esse canal de comunicação também pelo e-cidadania. Enfim, você
expressa.
Alô, Senado, 0800-61-2211. Para que os senadores, já que eles estarão nessa comissão, eles possam perceber o clamor popular e ter essa dimensão realmente das coisas e possam fazer ali uma oposição política a essa força que a CBF tem, para que as coisas fiquem muito bem esclarecidas. Porque o grande problema que eu vejo é o seguinte, e eu já falei isso aqui, é que o futebol é um produto cultural muito importante no Brasil e que, infelizmente, ele foi privatizado, ele está sendo apropriado por pessoas que não deveriam ter esse direito, não. Entendeu? É um traço da nossa cultura e ele tem que ser levado mais a sério, entendeu? Tem que ser gerido de uma forma mais que leve o torcedor mais em conta, que respeite o estatuto do torcedor, por exemplo, alguns contratos que sejam, de repente, até com essa pressão revistos. Eu, por exemplo, faço uma crítica muito grande a jogos de futebol transmitidos no horário que são transmitidos. Acho que isso não respeita o torcedor.
A gente sabe, jogador, né?
Nem o jogador. Nos parece que importa mais a interesses das empresas privadas de comunicação que se transmite um jogo de futebol, por exemplo, numa quarta-feira, 10 horas da noite. Torcedor no outro dia tem que trabalhar cedo. Isso não é possível, isso não faz sentido, né?
Domingo, 11 da manhã também, um sol forte pro jogador de futebol. Até pro torcedor também. Você vai lá no Serra Dourada, lá o sol na cabeça do torcedor
não
ali.
Não tem aquela cobertura de não arena, tem.
Só uma parte, né?
E essa parte geralmente é mais cara. Tem a questão do preço dos ingressos também.
Preço de ingresso,
pois é. Na quarta-feira, houve jogo aqui no Mané Garrincha. né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente passar para o Campeonato Brasileiro, mas só antecipando um pouquinho, o preço do ingresso, que é aquilo, gente? Ingresso aos 80, 100 reais, numa quarta-feira à noite, aí depois dá dois gatos pingados, aí pois cadê? É. Como é que está o futebol brasileiro?
Eu não entendo essa política de preços de ingressos, quando não seria muito mais interessante você colocar dentro de um estádio 50 mil pessoas, o espetáculo fica muito mais bonito, mas não, você se contenta com 10, 15 mil. Eu não entendo isso. Essa lógica, ela se inverteu de quando para cá. Porque quando eu era criança, eu lembro que você pegava jogos no Maracanã com 100 mil pessoas. É. Hoje as pessoas comemoram quando um estádio dá 30 mil pessoas e eles estão comemorando um grande número de público. Eu não entendo essa lógica.
É verdade. Bom, que essa CPI realmente venha para trazer alguma luz ao futebol brasileiro, que se respeite o futebol brasileiro, o torcedor, o jogador, os astros do espetáculo, que são jogadores, a comissão técnica, todo mundo envolvido nesse meio. Porque, afinal de contas, é como falou o Natan, não dá para privatizar a paixão do brasileiro, né? O futebol, ele faz parte da cultura do Brasil. E se os Estados Unidos, que não tem praticamente nenhuma cultura no futebol, está moralizando a coisa lá pela FIFA, prendendo diretores, dirigentes, por que não a gente entrar também nessa onda, o Brasil institucionalmente entrar nessa onda? Acredito que a contribuição que o Legislativo, que o Congresso brasileiro faz, né, com a instalação dessa CPI, não tem outro objetivo senão o de trazer de volta aquela aura bonita, alegre, feliz do futebol brasileiro, porque afinal de contas, de paulada futebol brasileiro, de 7-1 já chega, né?
Hein, Gisele, sabe o que eu temo? Eu temo que aconteça com o futebol brasileiro o que aconteceu com o futebol do Uruguai. O Uruguai foi bicampeão mundial, né, em 1930, 1950, em 70 ali jogou mais ou menos contra o Brasil e depois sumiu. Agora está retomando um pouco aí o respeito lá da Celeste, né?
É a Celeste.
Como é conhecida. Mas eu temo que aconteça isso, o Brasil passar a ser um time de futebol
burocrático.
É.
Mais um.
E que não tenha mais aquela, né, não seja mais aquela potência do futebol mundial. E obviamente que a CPI também não é só para melhorar o desempenho da seleção brasileira no plano internacional. É para melhorar aqui, que consequentemente o desempenho da seleção vai melhorar também, né?
Eu vou aproveitar esse gancho, eu ia para o Campeonato Brasileiro, mas aproveitar esse gancho aí que o Alexandre Campos puxou exatamente da questão do futebol brasileiro, da identidade, daquela questão do brasileiro não perder, o Brasil não perder essa aura de paixão pelo futebol. Quem de vocês leu ou assistiu ou ouviu a entrevista do Daniel Alves essa semana detonando muitas coisas, futebol brasileiro, técnico, não sei se alguém teve a oportunidade de ler alguma matéria a respeito
disso. Ele falando do Guardiola?
Falou do Guardiola. Só alguns temas para a gente colocar aqui na mesa e colocar um pouquinho de pimenta no debate. Ele falou primeiro que o Guardiola se ofereceu para treinar a seleção brasileira na Copa passada, sem ganhar nada, vinculado a uma taxa de sucesso caso a seleção fosse campeã. Ele acreditava que levaria o Brasil a ser campeão em casa.
Lembrando que o Guardiola era o técnico do Barcelona, daquele timaço do Barcelona.
Exatamente.
Né? Não era um técnico qualquer.
Não era um qualquer técnico, né? E a CBF teria recusado. Depois, ele falou que os técnicos brasileiros estão muito abaixo da média e que se eles fossem bons, estariam treinando grandes times da Europa. Depois disse que não aceitava que a culpa sobre o fracasso atual da seleção e do futebol fosse computada somente aos jogadores, que os jogadores, eles eram bons jogadores, tanto é que jogavam em grandes times da Europa. E uma coisa que eu achei esquisita ele falar, ele disse, bom, se a gente quisesse, a gente tava em férias com a família, a gente vem jogar pela seleção brasileira porque a gente gosta, a gente não ganha nada com isso, não. Natan.
Polêmico, hein? Quem que começa por onde? Bom, a questão do Pep Guardiola, aí o tema é muito polêmico. Há quem entenda que a seleção brasileira essa quase religião, né, esse símbolo sagrado, e que seria um sacrilégio, entendeu? Né, um treinador estrangeiro dirigir a seleção brasileira. Há outros que entendem, que aí vai na linha do que o Daniel Alves falou, de que os treinadores brasileiros, eles não estudam mais o futebol como jogo, e aí não teria aí treinadores habilitados no Brasil para dirigir. Há outra corrente que entende que não, que nós temos sim bons treinadores. Aí a questão é, acho que seria discutir nomes. Ninguém questiona a qualidade técnica do Guardiola, do Pep Guardiola, né? Um grande um grande treinador. Agora, uma coisa ficou evidente, e aí eu concordo com o Daniel Alves, né? Por mais que eu não concorde com algumas das convocações para a Copa do Mundo, eu acho que houve ali, e aqui me desculpe, eu não tenho provas nenhuma disso, mas fica a impressão de que um grande balcão de negócios ali, as convocações estão muito mais, são feitas muito mais pensando nisso, qual o jogador que tem aí potencial de marketing e de venda e blá blá blá. Mas enfim, eu penso que isso à parte, faltou a seleção padrão de jogo, faltou a seleção conjunto ali naquela Copa do Mundo, e aí é mão do técnico. Entendeu? Aí é mão do técnico. É o
faltou
técnico
estratégia,
que estabelece
tática,
padrão,
né,
de jogo para a sua seleção. Entendeu? Não dá para uma seleção ficar junta
ele falou isso,
um mês
inclusive.
E meio e você não vê nenhuma evolução técnica.
Na entrevista ele disse: nós entramos para jogar contra a Alemanha sem saber o que fazer.
Pois é.
Nós não sabemos
aí é
o que fazer.
Técnico. E aí, aí tem que pôr na conta aí do nosso amigo do bigode, Luiz Felipe Scola.
Ah, é a velha improvisação do futebol. Agora, o Gisel, deixa eu só falar sobre o Guardiola e esse ponto que o Nathan tocou. Ah, um técnico estrangeiro não pode treinar a seleção.
Tem esse preconceito hoje no Brasil.
É, mas assim, pior que o técnico estrangeiro é você adotar padrão de jogo de time da Europa. O Brasil não consegue mais jogar como aquele time de 82, da década de 80. Então a gente abandonou o nosso padrão sul-americano, também representado pelo Brasil, argentino, Uruguai e tal, e resolveu adotar um padrão, digamos, europeu, importar esse padrão.
Se é para copiar, vamos pegar o original.
E ficamos
logo
estarrecidos com o Guardiola, que jogava igual a seleção de 82, igual aqueles times bons, jogava bem e ganhava. Agora, ficar com esse discurso, não pode treinador, eu sei que é polêmico, mas você troca um pelo outro.
Inclusive, você falou, logo depois do 7-1, essa discussão teve bem forte na imprensa, na mídia. E será que não seria melhor trazer um treinador de fora, ares novos para a seleção, uma nova maneira de ver, de jogar? Vamos trazer Dunga. Aí voltou o Dunga.
Na verdade, era resgatar o jeito que a gente jogava futebol. Agora, se é um técnico brasileiro ou se é um estrangeiro, acho que pouco importa.
Sim, mas aquela coisa, o Dunga a gente já sabia como é que era. Qual é a novidade de Dunga na seleção brasileira?
Ainda sobre a questão do Pep Guardiola, é bom lembrar o seguinte. Eu veria com... Minha opinião pessoal, eu veria com muito bons olhos assim, um Pep Guardiola na seleção. Até porque... Eu me lembro de uma entrevista que ele... Quando ele estava no Barcelona, e alguém perguntou, um jornalista brasileiro perguntou para ele, né, qual era o segredo para o Barcelona jogar aquilo, aquele, como é que é? Tic-tac, né? Aquela coisa.
Tic-tac.
Ele respondeu: olha, me surpreende a sua pergunta, porque isso a gente aprendeu no Brasil.
Pois é.
A gente aprendeu no Brasil. E ele próprio sempre fez esse comentário de que o Brasil precisava resgatar essa identidade, essa forma de jogar.
E se tem uma coisa que o Brasil sempre teve, foi uma marca no futebol, né? Abandonar isso, eu acho... E em favor de quê? Né? É isso que eu falo. Não é abandonar por abandonar. Abandonar isso em favor de quê? Alguma coisa que realmente.
E aí, por causa de
complicado.
Um insucesso, as pessoas falam: não, vamos abandonar esse jeito e adotar aquilo que dá resultado lá. Acho que foi isso, mais ou menos, que aconteceu. Agora sim, eu posso dar só mais uma opinião? Eu acho que essa geração também, essa geração atual do futebol, ela não tem a mesma qualidade técnica que você,
de
outros times, né? Estamos na entre-safra. E a gente tem que botar o pé no chão e reconhecer isso.
Você pega uma seleção daquela de 82, Natan tinha nascido já em 82, já, né? Mas você pega uma seleção que teve Falcão, Zico, Sócrates...
Tem injustiça comparar.
Não, só pra gente ter ideia.
Quando são seleções míticas, né? São seleções míticas.
Você saber a escalação, 70, assim, 82, de cor. É, você saber a escalação. Hoje você vai e você não sabe qual é a seleção que vai jogar, você não sabe quais os nomes. E só pra terminar esse assunto, seleção brasileira, o fato também da falta de identidade do torcedor com o jogador brasileiro que hoje, com 9 anos de idade, já é contratado por um Barcelona da vida e faz a vida toda fora, tem também a ver com essa questão? Porque o torcedor olha assim e vê assim. Luiz Gustavo, o cara... Quem é esse Luiz Gustavo? Não. Dante, quem é esse Dante? Assim, claro, estou exagerando, mas são nomes que a gente não vê no dia a dia.
Não, mas eu concordo com você. Essa coisa do garoto sair muito novo do Brasil e já começar a ganhar muito direito... Muito dinheiro, Né? Na minha opinião, sem querer julgar ninguém aqui, entendeu? Uhum. Mas acho que o jogador ele perde um pouco essa noção.
Aquele
ele tira
Elan com o Brasil, né? Poxa, a camisa
gostei
da seleção.
Elan com o Brasil, gostei dessa expressão. Hoje ele está inspirado.
E isso, velho, tem aquela última colocação que o nosso Gesiel falou do Daniel Alves aí, de que ele veio jogar na seleção como se fosse um favor. Antigamente
favor.
Era uma honra.
Não, cara,
o cara pode chegar na seleção, era o final da. Você falou, caramba, eu tô na seleção. Hoje em dia não. A seleção é mais um time pro cara. Então aí
não,
chega
por essa frase aí, você é muito reveladora. Eu podia estar com minha família.
Não dá, eu podia estar com minha família
de férias. Estou aqui na seleção porque eu gosto.
E aí a manifestação do Zico na última semana, que incomoda muito esse perfil popstar do jogador de futebol. Parece que eles estão muito mais preocupados dentro de campo com o topete, fazer uma selfie para depois no final do jogo já postar no Instagram para os seguidores comentar, do que realmente com
bola,
o que é o futebol, que é jogar bola. E a gente viu isso na Copa América.
A gente
viu isso na Copa América, que a seleção continua com aquela, com talvez pior do que foi na Copa do Mundo, com defeitos aí muito graves, né?
Bom, gente, é o assunto Seleção Brasileira, a gente está terminando quase que... Eu quero falar no Campeonato Brasileiro, senão vão dizer que eu não vou falar no Campeonato Brasileiro porque o Sport saiu do G4. Isso não procede. Mas, de qualquer forma, vamos para a tabela aqui do Série A. Primeiro, Atlético Mineiro, depois Fluminense, Grêmio, Corinthians. Esses fazem parte do G4. E o Cruzeiro deixou o Fluminense ganhar para tirar o meu Sport do G4, Natan. Pode isso?
Acho que as coisas estão começando, Gisele, entendeu?
Assim, sem piadas, Natan.
Assim caminhar, entendeu? Aquela utopia começa a ruir certos castelos que estavam se construindo. Não, mas enfim, na verdade, o Campeonato Brasileiro, ele tanto em cima quanto embaixo na tabela, ele vem numa igualdade a coisa está muito parelha.
Exato,
né?
Muito parelha. É
você
isso
vê que
eu
uma vitória e um empate, tudo muda.
Muda,
tudo muda
totalmente.
Né? Eu acho que o Atlético tem sido aí um time que vem num crescente. Ele vem a cinco jogos.
Cinco
vitórias seguidas. Isso, o time sai realmente, dá um avanço muito grande.
Dá um gás
muito grande.
Sem dúvida.
Mas tudo pode mudar. Ele está só a 2 pontos à frente do Fluminense. Então tudo pode mudar. Apenas 3 pontos, por exemplo, à frente do Sport, que é o primeiro fora aí do G4. Né? O Sport é o quinto, tem 23 pontos.
Que
ou seja, uma vitória
é
as coisas mudam.
Só, exatamente. Está muito parelho, realmente. 26 é o primeiro, o quarto tem 23. E o primeiro, o porteiro ali do G4, que hoje é o Sport, no quinto lugar, tem a mesma colocação do quarto lugar. Quer dizer, é muito parelho. Embaixo, na parte de baixo da tabela, nós vemos aí o Santos, que passa uma crise tremenda, né? Picharam a sede do Santos, é aquela confusão. Curitiba, Vasco e Joinville. Joinville já se encaminhando aqui ali para aquela velha história de o que é que vai se fazer agora, né? O Joinville só tem uma vitória, duas vitórias, né?
Duas vitórias,
situação complicada.
Bom, mesmo assim, acho que você se engrenar umas. Se o time engrenar umas 3 vitórias seguidas
Eu acho que tem muito campeonato ainda. Tem muito. 12ª rodada.
Primeira, terça parte do campeonato.
É muita coisa ainda para ser disputada.
Primeira, terça parte do campeonato. Tem muita coisa.
Até o Vasco tem esperança.
Até o Goiás.
O Wellington Araújo. Não se desespere, o Wellington Araújo.
Tá bom então, gente. Muito obrigado pela participação, Alexandre. Muito obrigado. Venha mais vezes aqui ao 11 Minutos.
Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes.
Um abraço grande para você também, Natan Ferreira.
Estamos aí.